Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
87,9 MHz.
Dez horas e 37 minutos. 10:37. Este programa tem um apoio cultural da Cooxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Anota o nosso WhatsApp aí e participe com a gente a qualquer momento, mandando a sua mensagem de áudio ou de texto para o número 98885-6534. Repetindo, 98885-6534.
Voltamos falando do Festival Café com Letras, que começou na última quinta-feira, dia 6 de junho. O evento tem o objetivo de estimular a leitura e a criação literária, incentivar a formação do público leitor, ressaltando o amplo conhecimento que o livro proporciona, além de desenvolver leitores e proporcionar oportunidade de participação do público nas discussões literárias e criar um espaço de aproximação entre escritores e leitores. Neste ano, o Café com Letras homenageia o escritor Monteiro Lobato. No ano passado, completou 70 anos da morte de Monteiro Lobato, e toda a obra desse escritor agora está em domínio público, ou seja, podemos utilizar à vontade, Léo. E vamos ouvir então, eu conversei com a Maria Helena Penteado, que é uma das organizadoras, e logo na volta a gente tem convidado para continuar falando sobre o Café com Letras.
87 FM.
Bom, Maria Helena, neste ano o festival ele faz uma homenagem a Monteiro Lobato. Por que a escolha desse escritor para ser homenageado neste ano?
Bom, primeiro, ele é um grande escritor, uma pessoa que revolucionou a literatura infantil no Brasil, né? E nós procuramos sempre, a cada ano, fazer uma homenagem na efeméride de um autor. Então, já tivemos Murilo Rubião, João Guimarães Rosa, o Fernando Pessoa, e agora o Monteiro Lobato, que é 70 anos da morte dele. Quando os livros entram em domínio público, então há toda aquela revolução, né, de novos lançamentos. Então, por isso que ele foi escolhido desse ano.
Bom, a programação é uma programação extensa, começou hoje já pela manhã, segue até o domingo à noite. Tem encontro também de escritores guaxupeanos no sábado. Como é que vocês pensaram a programação deste ano?
Bom, a gente sempre procura além de políticas públicas ou encontros, por exemplo, no sábado de manhã teremos de bibliotecários, para uma troca de experiências, né? E fazer os escritores da região se conhecerem, né? Porque muitos moram do lado e não se conhecem, né? Então, foi esse pensamento que nos levou a isso. E fora isso, a gente tem palestras sobre literatura, saraus literários, contação de história, que é a literatura da criança, é a contação de história, né, a leitura dela. Então, a gente sempre pensa nesses fatos para montar o evento, né?
E esse evento acaba sendo tendo como grande desafio mesmo a questão de incentivar a leitura no mundo que a gente tem hoje em dia, que as pessoas leem pouco, estão muito conectadas, mas pouco leem, pouco interpretam o que está escrito. Esse é o grande desafio para os organizadores do festival?
O grande desafio é esse. E é isso que a gente, todo ano, alguém pergunta, mas por quê? Mas surte efeito, que seja em 3 pessoas, entende? Aquilo já valeu a pena, porque é aos poucos que você vai galgando, ampliando o repertório de leitores, né? Então, eu acho que a gente faz por amor à arte, por achar realmente que a literatura tem uma importância tremenda.
87 FM.
E grande homenagem, parabéns a todos os organizadores do Café com Letras, né? Grande homenagem a esse grande escritor brasileiro que foi Monteiro Lobato.
E a gente está com um convidado aqui, né, Léo? Mais uma vez estamos recebendo o escritor Romeu Abílio. Ele esteve há pouco tempo aqui no Estúdio C, falando sobre o lançamento do seu segundo livro, Ibrahim Hanna e os Excêntricos Sírio-Libaneses no Sul de Minas. Romeu, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Estúdio C.
Muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer aqui aos jornalistas, a Carol e o Leandro, e o meu velho amigo de seminário, Juracélio. Uhum. Né? É uma alegria poder participar aqui com vocês. Né?
E, Romeu, você vai participar hoje às 14h30, dentro da programação do Café com Letras, do Tertúlia, que vai ser um encontro com escritores guaxupeanos. Esse encontro vai ser aberto a toda a comunidade, mas o que eu queria saber de você é... Guaxupé, a gente tem como referências, né, o escritor Elias José, mas nós temos uma infinidade de escritores que são extremamente reconhecidos por todo o Brasil. Como é que é essa integração entre os escritores guaxupeanos?
Bom, eu recebi o convite da Maria Helena Penteado. Vou participar, né, às 14h30. Não sei exatamente quais são os escritores que foram chamados, né? Não tenho muito contato, né? Ainda tenho a minha ligação ainda com o passado, né? Uhum. O Elias José era muito meu amigo, o Sebastião Rezende, a Francisca Vilas Boas, né? Hoje tem o Caibar, que é jornalista, escritor. Esse eu tenho bastante contato atualmente. Lembro também um da comunidade sírio-libanesa, o Nege Allen, que tem muitas obras.
É autor, né, da Rua Tabuão, né?
É autor da Rua Tabuão, né? Tem uma moça aqui, uma jornalista de São Paulo, que é de Guaranésia, Cássia Miguel. Não sei se ela vai vir, lançou recentemente um livro muito bonito sobre o diabo na mesa do terço. Sobre o pai dela, que é um árabe antigo, um dos bares mais antigos de Guaranésia, onde praticamente a vida da cidade girou um pouco em torno das histórias lá dessa cidade. Então, hoje que eu vou saber quem está lá, ter um contato, começar a ter uma aproximação, né? Porque embora eu seja nascido aqui em Guaxupé, tenha lançado meus livros aqui, tenha muitos amigos... Mas essa parte cultural, essa ligação com escritores, eu não... Talvez daqui para frente, talvez até hoje seja uma oportunidade, né? Uhum. Da gente começar a se entrosar, não
é? E Guaxupé é conhecido por ter sido criado aqui o estilo do miniconto. Você se baseia também nesse estilo? A Francisca Vilas Boas, que é uma das que vão participar hoje, foi uma das fundadoras. O Elias José também participou desse movimento. Você também pega influências desses escritores quando você vai escrever a sua obra?
Não, como eu estou um pouco distante... Eu, quando escrevo, eu lembro sempre do Elias José, não é? É o que eu mais lembro, né? Agora, são estilos que... Porque os meus livros, as minhas coisas mais simples, são sem muita pretensão literária, mais uns romances, uns livros históricos, vamos dizer assim, embora romanceado, com um pouco de ficção e tal... Mas a minha preocupação é mais resgatar a comunidade sírio-libanesa de Guaxupé. Agora, a forma que eu encontrei é escrevendo. Uhum. Né? Já escrevi dois livros, quem sabe mais para frente a gente escreva, faça mais alguma coisa. Então, é mais essa intenção, né? Tanto é que eu nem sei muito bem definir meus livros, se é ficção histórica, se é conto, se... não é? Porque a preocupação não é, é tanto essa. Alguns valorizam, dizem que tem algum valor literário, outro, mas eu mesmo vejo mais nesse aspecto aí de apenas registrar, resgatar, ouvir pessoas. Tudo que eu tenho no livro, praticamente, eu sou mais um organizador.
Uhum.
Alguém me conta uma história aqui, eu lembro coisas do meu pai, da minha avó, dos meus vizinhos, da igreja ortodoxa, da infância, da Páscoa ortodoxa, da... enfim, aquela vida que teve em Guaxupé, com mais de 400 famílias sírio-libanesas, né? É como se fosse um pedaço do Líbano dentro de Guaxupé. Coisa que talvez você não vai encontrar em nenhuma cidade pequena no Brasil, né?
Você até falou da Igreja Ortodoxa, na semana passada a gente trouxe aqui no programa a missa que aconteceu na Igreja Ortodoxa, e até o padre Pedro Henrique Marcília, ele já confirmou a próxima missa, dia 20 de julho, que é o dia de Santo Elias Profeta.
Ah,
então já está até confirmado. E a gente conversou a última vez, Romeu, sobre... você estava lançando o livro, o Imbrahim Hanna e Excêntricos Sírios, Sírio-Libaneses no Sul de Minas. E desde daquele momento até agora, você já fez o lançamento lá em São Paulo. Como é que está a aceitação do livro pelo público?
Isso me deixa bastante contente, porque... aqui em Guaxupé nós lançamos lá na Unifeg, né? Teve lá parentes, amigos, né? Depois eu doei uma parte do livro para pai, né? Se algum ainda, Patrício, algum descendente quer ver o nome do pai, o nome do avô, porque lá praticamente a gente está citando quase todo mundo, contando histórias de quase todos os sírios e libaneses de Guaxupé. Está lá na PAI o livro, se alguém tiver interesse, né? Continua lá, que foi uma doação que nós fizemos. Teve uma recepção muito bonita em São Paulo, no Clube Sírio. O Clube Sírio fez lá um jantar árabe. Tiveram muita gente, tanto da comunidade lá de São Paulo, como gente ligada aqui a Guaxupé, amigos, parentes, né? Então parece que está tendo algum resultado, né?
Uhum.
As pessoas me ligam, gente que eu nunca tive contato. Até estou muito surpreso, porque tem pessoas do Mato Grosso, Uberlândia, de Goiânia. Olha, eu sei que o meu bisavô, meu avô passou por Guaxupé. Você sabe se ainda tem lá alguém da minha família, família X, A, B, C e tal. Então... teve também um apoio muito grande de São Paulo, de uma jornalista aqui de Guaxupé, a Rosângela Felipe. Uhum. Não sei se tem contato com vocês.
Sim.
Aqui.
Ela até também tem uma ascendência.
Ela libanesa. É filha de sírios libaneses, né? O pai dela, o Dr. Isper, da família do Dr. Benedito Felipe, que foi prefeito aqui. Um pessoal que veio de Nova Resende. Uma família que era sírio-libanesa, vieram do Líbano, foram para Nova Resende, depois vieram para Guaxupé. Então ela até na revista Mídia aqui de Guaxupé, ela fez um trabalho lá em São Paulo, Facebook, essas coisas todas, também divulgou bastante. Então a gente tem tido, hoje mesmo recebi aqui no WhatsApp de uma moça aqui da família Cury, que disse que vai escrever um livro, queria trocar ideias comigo e tal. Então tô contente com o trabalho que a gente está fazendo.
E Romeu, uma das perguntas que eu fiz para a Maria Helena durante a abertura é que a gente vê o desinteresse cada vez maior da juventude em relação à leitura. É muito por causa do celular, das redes sociais, muita gente com preguiça de ler hoje em dia. Para você que é escritor, qual que é o maior desafio para tentar despertar o interesse do leitor pelo livro?
Essa é uma grande dificuldade. Eu até tenho pensado muito sobre esse assunto, e eu estou achando que não é só uma questão do celular, disso, daquilo. Estou achando que é uma crise maior, uma coisa maior no mundo inteiro. Porque, por exemplo, livrarias importantíssimas de São Paulo estão fechando.
Uhum.
Estão fechando. A minha mulher é tradutora de francês, muito conceituada lá em São Paulo, aquela, livros complicados, filosofia, literatura, aquela coisa toda. É, sempre teve muito trabalho, sempre teve muito trabalho. Hoje não, praticamente não tem. As editoras não estão mais fazendo e tal, né? Eu também, como professor, venho notando que os alunos já não leem, né? Quem vai fazer direito, por exemplo, vai viver da palavra, né? Uhum. Você vai fazer petições, vai escrever, vai interpretar, vai ler, mas ninguém está lendo mais nada, não é? As próprias faculdades já também não incentivam ninguém a ler. As próprias faculdades estão preparando os alunos para fazer xizinho. Tem que fazer exame da OAB, passar no exame da OAB, até para o prestígio da faculdade, quanto mais alunos passar, melhor para ela, dá prestígio. Então, no geral, as faculdades de direito, tanto aquelas menos conhecidas, como aquelas mais importantes e tal, não investem mais na leitura. As famílias, os pais já não têm mais tempo, não têm convívio com os filhos, né? Porque você falou há pouco aí no Monteiro Lobato, né? Eu lembro que as minhas filhas, tanto eu e minha mulher, educamos minhas filhas lendo aquelas horas para criança do Monteiro Lobato. Aquela... Hoje elas leem muito, o modo de vida, a filosofia delas, etc. Tal. Então, os pais, pela a vida tão difícil, né? Também não tem mais contato. Então, eu acho que nós estamos assim numa crise assim, muito, muito grande. Basta você ver hoje no nosso país, por exemplo, um ministro da educação dizer que não precisa ter filosofia, ter letras, história, sociologia. Tudo isso, você quer jogar tudo isso no lixo. Quando os grandes pensadores, os grandes cientistas, o Einstein, todo esse pessoal, é porque era filósofo, era religioso, era sociólogo, era isso, aquilo, né? Você não pode ter uma visão distorcida, técnica, pragmática só da ciência. Você tem todo um conjunto de humanidades. O que adianta você ter tecnologia e não ter humanidade? É outro reflexo que nós temos hoje. Acabando com todos os direitos trabalhistas, detonando todas as conquistas que levaram séculos e séculos para conquistar, tudo fruto dessa crise, que não é só Bolsonaro, não é só Brasil, é fruto de uma crise no mundo inteiro, quer dizer, desvalorizar a cultura, né? Agora, se pergunta o que fazer? Bom, eu acho que devia começar pelos grupos escolares, pelas escolas. Eu acho que tem que despertar os professores. Já que os pais não podem fazer muita coisa, a criança fica a manhã inteira, às vezes tem escola que fica o dia inteiro. Aquelas professoras que eu tive no passado, que eu cito aí no meu livro, Maria Antônia, Donitinha, voltar aquela ideia idealista daquelas professoras, aqueles professores, para despertar isso nos alunos. Entregar textos, entregar livros para eles, cobrar isso deles. Eu acho que esse poderia ser um caminho, né?
Bom, a gente vai aqui seguindo para o encerramento com o Romeu Abílio, porque ainda tem muita coisa hoje aqui no Estúdio C. Romeu, eu vou agradecer aqui mais uma vez a sua participação. Como eu disse da outra vez, a Rádio Comunitária fica aberta. Toda vez que você estiver aqui em Guaxupé, já fica o convite para você vir aqui à Rádio Comunitária para a gente falar sobre esse assunto. É sempre bom falar sobre literatura. E vou pedir então para você também fazer o convite para os nossos ouvintes para participarem hoje do encontro do Tertúlia.
O encontro de hoje?
Isso.
Ah, tá. Seria interessante, lá no Teatro Municipal, né? Seria uma oportunidade. Eu vou ter essa oportunidade de conhecer vários escritores, conversar com eles, e seria uma oportunidade também do pessoal de Guaxupé, não é? De valorizar, incentivar os seus filhos, as pessoas que estão escrevendo, fazendo, divulgando o nome da cidade, né? Porque também, se a Secretaria da Cultura, se a Casa da Cultura, se a Universidade aqui de Guaxupé não der esse apoio, não é? Incentivar a cultura, é difícil, né? Para as escolas, para isso e aquilo. Então, aproveito essa oportunidade então para convidar o pessoal e estarei lá também, quem quiser conversar, os Patrício, os Sírios Libaneses quiserem vir falar do avô, perguntar coisas, ou trazer mais histórias para a gente um dia registrar, né? Estaremos aí à disposição. E agradeço vocês por ter lembrado de mim, ter me convidado. E quantas vezes me chamarem, quantas vezes estarei aqui.
Né? E a gente agradece também os presentes. Ó, Celinho, tem um para você aqui. O Romeu deixou um livro para você aqui. Passa aqui na comunitária, você tá sumido, hein? O Jota Araújo aí vai passar, ganhou um livro também, autografado pelo Romeu. O Romeu vai autografar pra gente aqui. Muito obrigado, Romeu. Deixa eu... 10 horas e 57 minutos. 10h57. Você também pode ouvir pela internet acessando o nosso site www.87fm.com.br. Curta, compartilhe e comente a Rádio Comunitária nas redes sociais. No Twitter, Facebook e Instagram, você só basta pesquisar @87fmguaxupé. A gente vai para um rápido apoio cultural, mas já já a gente volta.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
87 FM.